Amém? Amém? Nós estávamos cantando. E aí começa a cantar. Se a gente ficar cantando, já falei isso porque isso aqui muitas vezes. Se nós ficarmos só cantando, 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 como se fosse uma vitrola, não tem sentido nenhum. Isso não tem sentido nenhum. Isso você pode cantar o dia inteiro, não tem problema. É coisa de um rádio ligado. Mas se você cantar, pensando, o que é fazer a coisa no espírito? O que é fazer no espírito? O que é fazer na carne? A carne é sem pensar. E quando você pensa, você tem que analisar. Quando você pensa, quando você faz sem pensar, o corpo padece. Porque, por exemplo, você toma um copo de coisa errada, como toma um copo de coisa errada, sem pensar. Quando você viu, você tomou. O corpo padece, porque você não pensou, você não analisou. Tá certo? Tudo que você faz sem pensar é a carne. A carne que fez. E quando você pensa, é o espírito. O espírito que fez. Ou você anda pelo Espírito de Deus, ou você anda pelo Espírito do Diabo. Ainda tem mais essa. Quando você pensa, você tem que julgar. Você vai pelo lado de Deus, ou vai pelo lado do Diabo. Então, o que eu falei, João Paulo? Pela carne. Você faz sem pensar. É. É, quando você pensa, você faz pelo Espírito. E quando se faz pelo Espírito, pode ainda correr o risco de fazer pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito errado. Guiado pelo Espírito errado. Então nós podemos estar cantando aqui, muita gente cantando pela carne, ou seja, sem pensar. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo, sem pensar. Eu não sei, quando eu não estou pensando, eu não tenho sei que eu estou cantando. Se a pessoa perguntar, eu não sei, eu fiz foi cantar. Abri e fechei a boca. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Não? Mas pensar igual você não canta em inglês, por exemplo. Você não canta em. Tem um pessoal que, né? Às vezes a gente vê uma música bonita lá. E aí a gente arruma um jeito, aprende e canta. Mas se perguntar para nós o que você cantou, você não sabe. Amém? Mas é bonita, a melodia é bonita. Às vezes está mandando você ir para o inferno, você canta. Você canta. Canta ou não canta? Canta, mas eu não sei o que eu cantei. O que foi? Foi a carne, simplesmente a carne. Simplesmente a carne. Fez. E tudo que é carne é maligno. Tudo que é carnal da carne é maligno. Você fez sem pensar. Deus não quer que a gente seja guiado como um boi para o matador. O boi vai para o matador porque ele não pensa. O boi só vai para o matador porque ele não pensa. Porque se eu não fosse, ele dava bia. E não, só se eu morrer para ir. Amém? Eu não vou andando, eu não vou não. Subir nesse caminhão aí, eu não vou de jeito nenhum. Então, nem dentro do caminhão eu não fico. Amém? Se o boi, com aquele peso danado, com aquela força danada, se ele desse birra, ele não ia para o matador. E ele vai para o matador, tranquilo. Se ele põe, né? Mas leva no laço às vezes um animal, né, puxando, e vai lá para o matador. Eu lembro quando eles levavam um punhado de vaca lá para o matador, uma pessoa só tocando, né? Amém, gente? Agora, quando nós fazemos pelo Espírito, quando você pensa, muita gente aqui, como eu disse, tá, pode ficar cantando, cantando, sem saber o que está cantando. Outros estão pensando. Quem estiver pensando, vai então analisar. Quem estiver pensando, vai começar a analisar. Analisar o quê? O que que eu estou cantando que serve para Deus? O que que eu estou cantando que não serve para Deus? Eu vou começar. Será que essa música é espiritual? Será que essa música, ela fala de Deus? Porque muitos também compõem, compõem, muitos compõem, e a gente canta e não agrada a Deus. Amém? Canta, tal, etc., e não agrada a Deus. Mas tem umas que são realmente, na hora que a pessoa foi inspirada, ela foi inspirada não pelo Espírito errado, sim pelo Espírito de Deus. E a música, então, ela agrada a Deus. Essa, quando cantava, eu comecei a pensar, é assim que a gente louva. É assim que a gente faz, é assim que a gente louva, exalta a Deus. Nós temos que juntar a canção, a melodia, o instrumento que está ajudando. Por isso que os instrumentos são baixinhos, porque ele é só para ajudar a igreja. Só para ajudar. E tem no Salmo, qual é o Salmo, gente? E agora, minha cabeça... Hã? 30 e quanto? O que está escrito? Isso, acho que é isso mesmo. É 33, então. Eu estava até ontem comentando isso com o Rudá. Ontem eu comentava isso aqui com o Rudá, ontem, conversando isso com o Rudá. Aqui. É. Versículo 1. No versículo 1. O que você vê de interessante aí no versículo 1? Regozijai-vos, alegrai-vos, mas a alegria que a Bíblia está falando aqui, não é a alegria da carne, é a alegria da carne. Nós podemos ir para ali e começar a alegrar, e vai ser uma alegria total, começar a contar piada, etc., ali. Alegrai-vos, essa alegria, aqui está bem claro, está dizendo aí, alegrai-vos, mas eu só vou alegrar quando eu entender, alegrai-vos no Senhor, eu não vou alegrar à toa não. Vós, justos, alegrai-vos, ele quer ver a igreja alegre, ele quer ver a igreja alegre. Tocando hinos, cantando salmos, não sei o quê. É, aqui fala mais embaixo, com saltério, com mais isso, com mais aquilo, etc., com bateria, né? Com tudo que você puder, mas desde que seja no Senhor. Desde que seja com entendimento, desde que seja com entendimento. No versículo 1, diz por quê? No versículo 1 diz por quê? Diz assim, aos justos, pois, vós justos, pois, aos retos, então não é a qualquer um, não é para qualquer um, louvar a Deus não é para qualquer um, então muita gente quer justificar a barulheira. Olha aí para você ver como é que são as coisas. Quer justificar? Não, tem que cantar. Né? Justificar, que é o barulho. Não, Valdete, Deus não quer isso, não. Deus quer, primeiro, que a pessoa saiba o que ela está fazendo. Aos justos, aos retos. Aí você vai alegrar, porque você está fazendo uma coisa consciente. Você, a alegria é exatamente a alegria de estar fazendo uma coisa consciente. É a alegria de estar agradando a Deus. É a alegria que nasceu ali naquela hora. Aí você bate no pau, você bate onde puder, na lata, onde puder, né? Não importa o que for. Você está justificando uma alegria que nasceu ali dentro do coração. Um entendimento que veio. Na hora. O entendimento que veio. Amém, gente? Então, olha que coisa bonita. Que diferença. Que diferença de um mundo de gente cantando lá numa banda, numa coisa, etc. Ali é tantos instrumentos bonitos, saindo fumaça, e etc. Mas será que aquele louvor é para Deus? Será que aquilo é feito com entendimento? Será que aquilo está sendo feito por retos, por justos? Amém? Carne não louva a Deus. Aos retos convém. Amém, gente? Então, muitas vezes, se eu não estou bem, é melhor eu nem cantar. Se eu não estou bem, eu preciso me arrumar primeiro, eu preciso me ajeitar primeiro. E não falo nada também, não. Não vou atrapalhar você cantar. Porque às vezes você está bem, está cantando, está louvando, etc., mas eu não estou bem. Eu não estou entendendo. Eu não entendi isso. Eu não entendi essa música. Mas a hora que ela começa a falar comigo, eu começo a ter prazer naquilo, então de repente eu começo. Ah, agora eu entendi. Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus. E declaramos a tua maravilha. Ah, quem poderá nos resistir? Aí você vai entender por que que ela está dizendo isso. Quem poderá nos resistir? Você teve a resposta? Qual a resposta? Né? Quem impedirá o seu agir? Você teve a resposta? Te exaltamos, Cordeiro Santo. Eu te exalto porque o Senhor me deu a resposta. Né? Amém? Na música eu estava orando, né? Quem, Senhor? Quem pode? Quem é que pode nos resistir? Quem está resistindo a nós? Quem pode nos resistir? Quem é que está resistindo a nós? Amém? Então eu aproveito a música para orar e para louvar e para dizer. Aí de repente eu posso exaltar. Então, Senhor, por isso eu te exalto. Por isso eu te louvo, Senhor. Amém? Porque o Senhor me respondeu. Caso contrário, nós vamos. Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória e etc. Aí, se a palavra de vitória. Aí eu. Que vitória? Eu preciso saber. E é durante o louvor que ele vai me responder. Se ele não responder durante o louvor, ele vai responder mais tarde. Eu vou ficar com essa pergunta. Amém? Que vitória! Que vitória! Eu vou vencer o quê? Amém, gente? Vamos pensar um pouquinho. Quem é que nos resiste? Quem pode nos resistir? Será que tem alguma coisa que pode nos resistir? Será que tem alguma coisa que pode nos resistir? Quem poderá nos resistir? Quem impedirá o seu agir? Quem é que pode nos resistir? Nós cantamos é porque. Por que que nós cantamos? Por que vocês acham que a música veio aqui para ser cantada? Se o governo é de Deus, desde o comecinho tem que ter sincronia. Nós temos que entender que Deus tem que agir aqui. Aqui não é o Rossini inventando moda, não. É o dia inteiro que Deus está agindo nas nossas vidas, a gente vai juntando uma coisa com outra, e etc, etc, e vem parar aqui, daqui a gente vai para entra para a noite. E a coisa continua. Nós estamos caminhando. A gente sai daqui para dormir, para comer, dá um pouquinho, nós estamos aqui de novo, mas tem um governo. Ele governa você na sua casa, ele governa você no trabalho, ele governa você na rua, ele governa você onde está. Então, um pouquinho você está aqui de novo. Então, um pouco a igreja reúne aqui novamente. E Deus está percebendo, e Deus está vendo se a igreja está prosperando, se a igreja está caminhando, se a igreja está bem, se a igreja não está bem. Ele está vendo as lutas, as tribulações, ele está vendo a igreja sair, a igreja voltar, a igreja sair, a igreja voltar, concorda? Ele está vendo a igreja subir, a igreja descer. Ele vê. Tem um outro lugar aqui, eu não sei onde é que mais. Também mostrei por estar lá. Não lembro mais, depois eu mostro para vocês. Aqui, né? Está no 34 aqui. Aparte-se do mal, faz o bem, procura a paz, segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. É no 34, 14, né? 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos atentos, né? Então, a igreja sai, os olhos do Senhor estão sobre ela. A igreja vem, os olhos do Senhor estão sobre ela. Nada que a gente faz passa despercebido aos olhos de Deus. Nada do que nós fazemos passa despercebido aos olhos de Deus. Tudo que você faz. Então, quando você está aqui dentro, Deus está de olho em nós. Aí ele vem aqui, ele dá o recado, aqui ele fala, né? De Sião sai a lei, de Sião sai a palavra. Sião, o que é Sião? É quando a igreja reúne. Individualmente, eu sou a casa de Deus. Coletivamente, nós somos a casa de Deus. Já foi bem explicado isso. Então, de Sião sai a lei. De Sião sai a palavra. A igreja, a pessoa sozinha, ela não tem essa orientação. A pessoa, ela individualmente, ela não tem essa orientação. É preciso que ela esteja congregando para ser orientada. Porque Deus já determinou. Onde dois ou três estiverem, eu vou estar presente. Aí, nós estamos aqui, ele também está. Também está aqui. Para dar a direção, ele está aqui para dar orientação, ele está aqui para falar com você. Tudo aquilo que você passou durante o dia, tudo aquilo que você pensou, porque a mente nossa trabalha 24 horas para Deus. Ela não pode sair. Aquele que tem a sua mente em Deus, nós temos a mente de Cristo. A minha mente não é de Deus só aqui. Ela é de Deus 24 horas. Melhor que eu estou nervoso, ela é de Deus. A hora que eu estou chateado por dentro, por fora, ela é de Deus também. Amém? A hora que eu estou xingando, blebejando, ela é de Deus também. Certo? A hora que eu estou com medo, a hora que eu estou alegre, a hora que eu estou triste. A minha mente, ela é de Deus 24 horas. Por isso que eu vigio, por isso que eu entristeço quando eu faço o que não devo, por isso que eu me alegro quando eu estou bem, E por isso que eu fico preocupado, porque eu sei que a minha mente, ela é de Deus, 24 horas. Amém? Os olhos de Deus estão sobre nós. E tem uma coisa, então, Deus vê e vem falar com a gente. Deus observa e ele vem falar conosco. Ele está observando. E tem uma coisa que pode, na hora de cantar, vai dizer, Senhor, quem poderá? Quem poderá? Quem pode nos resistir? Quem que vocês acham que pode? Será? Porque pelo jeito que nós cantamos, não tem nada que pode nos resistir. Mas eu percebi que tem. Tem alguma coisa que pode nos resistir. O que você acha que é assim? A carne. O Hélio. O que você acha que pode nos resistir? Porque pelo jeito que nós cantamos, eu lembro dessa música, a gente era lá ainda dentro da comunidade, ela é antiga, né? É, quem poderá nos resistir? Dá impressão, porque a gente analisando só do ponto de vista da carne, então se eu quero isso, eu vou alcançar, porque ninguém pode nos resistir. Então nós queremos comprar uma coisa, ninguém pode nos resistir, nós vamos comprar. Se nós queremos fazer isso, nós vamos fazer, ninguém pode nos resistir. Aí eu pensava, tem alguma coisa querendo nos resistir. E tem alguma coisa que pode nos resistir. Resistir pode. E tem uma vitória. Se a palavra de vitória já foi dada. Na verdade, foi. Tem uma palavra de vitória, mas tem. Você tem que vencer. Se você não vencer, tem alguma coisa que resiste, a não ser que você vença. Se você não vencer, você foi resistido. Bem? Você foi resistido. O que que nos resiste? O que que nos resiste? Cadê a... Neto? Neto? Estava com a chave? Filho. Então tem uma coisa que pode nos resistir. Que é o pecado. O pecado, ele nos resiste. Nós queremos caminhar e o pecado não deixa. Você quer prosseguir. Na medida de fé que alcançamos, nela prossigamos. Até o pleno conhecimento de Deus, a estatura do varão perfeito, a santificação, o aperfeiçoamento. Tudo isso demonstra uma progressão. Tudo é uma progressão. Num determinado momento, você pode ser resistido. Num determinado momento, você pode ser resistido. E no povo se perde por falta de entendimento. Então, chega naquele ponto, o entendimento seu é bloqueado. Chega naquele ponto, você parou. Você não conseguiu entender. Houve uma confusão, houve um... barulhou sua mente. E o pecado foi colocado exatamente para esse fim. Para quê? Para bloquear o seu entendimento. O pecado foi colocado exatamente ali para criar o problema. E você tem que decidir. Concorda? Lembra que eu falei para vocês as três coisas, o que é a carne? A mente guiada por Deus e a mente guiada pelo diabo. A mente guiada por Deus e a mente guiada pelo diabo. E a carne, você faz só pela carne, você pode continuar fazendo pela carne e a carne vai padecer. Ela vai padecer. Aí, ela, todo jeito, se ela está pela carne, é pecado também. E aí vem as consequências do pecado. Se ela faz guiada pelo espírito do diabo, também não vai dar certo. Se ela faz guiada pelo Espírito de Deus, ela vai prosseguir. Então, quem nos pode resistir? O pecado. Então, cada um cantando isso, vai perceber o seguinte: eu sinto que eu estou parado. Eu sinto que eu vinha vindo numa progressão boa, eu vinha vindo numa, como é que fala? Num ritmo, eu vinha vindo num ritmo bom, e até parece que alguma coisa está me impedindo. Alguma coisa realmente está me resistindo. E Deus está dizendo para você, é o pecado. É o pecado. E você precisa, então, descobrir qual o pecado. Onde está o pecado? O pecado instalou. O pecado, ele se você vinha vindo num ritmo de santidade, você vinha vindo num ritmo de entendimento, você vinha vindo num ritmo bom e de repente as coisas começaram a dificultar, a tribulação aumentou e as coisas começaram a impedir, então está sendo resistido, porque não é normal, está sendo resistido, alguma coisa está impedindo o agir de Deus. Deus está querendo agir a seu favor. Deus está querendo agir ao seu favor. Não pode, Carlinhos. Por que, Carlinhos? Alguma coisa está resistindo. Daniel orando, ele, alguém orava, pedia, não sei se foi Daniel que estava orando, e pedia a Deus uma coisa e a resposta só vem 20 e tantos dias depois, parece. Por quê? Estava sendo resistido. A oração dele estava sendo resistida. O anjo foi impedido de responder. Mas aí o anjo fala, desde o primeiro dia você... Mas o anjo teve que travar uma luta. O anjo teve que batalhar firme para poder vir atender Daniel. E as coisas não mudaram, não, gente. As coisas continuam como, do jeito que é. O mundo espiritual continua do jeito que é. Então você vai ver, às vezes, o seu negócio, às vezes a sua casa, às vezes a doença, a enfermidade, às vezes o relacionamento, às vezes o ambiente, a falta de paz. Amém? O pecado foi, instalou ali. Ele achou um jeito, ele achou uma brecha e ele ficou ali e está impedindo o agir de Deus. Está impedindo o agir de Deus. Então, está resistindo. E você parou, hein? Para. A gente para. Então, o povo vinha vindo, de repente, Paulo Júnior, tinha que parar. Por quê? Os inimigos estavam ali. Os inimigos estavam ali. E eles tinham que primeiro, para passar em frente, o que eles tinham que fazer? Vencer os inimigos. Eles tinham que superar os inimigos. Os inimigos, naquele tempo, Deus, para poder deixar a pessoa entender direitinho, o inimigo mesmo, era gente. Mas hoje a gente sabe que não é. O inimigo não é. Amém? Quando você vê, você pode ter certeza, tem demônio, tem um demônio, tem um espírito maligno, ele achou uma maneira de chegar. Amém? E o que que ele fez? Está resistindo. Ele está impedindo o agir de Deus. O que que nós temos que fazer? O que que a gente tem que fazer? Primeiro você tem que fazer, eu falei, não sei se foi Nairobi, falei, ó, a gente tem que ter sensibilidade, perceber, não está certo. Você tem que ter, você tem que ser sensível ao Espírito de Deus. Você tem que ser sensível, não, isso não está certo. Esse procedimento meu, essa reação minha não está certa. Isso não é de Deus. Amém? Então, eu preciso ter essa sensibilidade para me perceber que estou sendo resistido. Eu preciso ter a sensibilidade para perceber que eu estou, que eu estou sendo resistido e que o inimigo está impedindo, que tem inimigo, e ele está impedindo o agir de Deus na minha vida, impedindo que eu prossiga. Amém? Que eu continue sendo abençoado por Deus, que eu continue em paz, que eu continue com alegria, que eu continue com satisfação, com saúde, com prazer, que eu continue alegre, que eu continue com amizade, que eu continue, né? Eu preciso perceber, ser sensível. Porque senão eu não vou, se eu não notar, aí fica pior ainda. Se eu não perceber, fica pior. Se eu não perceber, esses dias, uns dois ou três dias, nós viemos orar aqui, e aconteceu uma visão muito interessante, eu vou contar para vocês, eu acredito que essa visão, ela tem muito a ver com o que nós estamos falando. E a visão mostrava assim, primeiro eu estava orando exatamente nesse sentido, porque ninguém é bobo para não perceber que a igreja está sendo resistida. Ninguém é bobo para não perceber que a igreja, de um modo geral, está sendo resistida. Ou não? Então, ela está sendo resistida. Tá, né? Não, você percebe a dificuldade, você percebe a luta de um, de outro, etc. Tal. Ela está sendo resistida. Quem poderá nos resistir? Quem poderá nos resistir? O pecado. E aí então, o João Paulo peca, o Ramiro peca, o Adriano peca. O Adriano peca, não resolve o problema dele. O pecado fica lá. Ramiro peca, não resolve o problema dele, o pecado passa a morar também na casa do Ramiro. Né? Aí o Assis peca e também não arrepende do pecado dele, não resolve o problema dele. O Alessandro, você acha que o Alessandro não peca? Quem olha para a casa de Alessandro pensa que ele não peca. Né, Alessandro? Não, é um rapazinho bom, humilde e tal. Você olha para assim, você pensa que ele não está com nada. Amém? Mas ele peca. Ele peca. A Valdete peca? Peca. E aí, Valdete? O que que acontece? Um pecado aqui. Outro pecado ali. Ah, tinha um ali que não tinha pecado ainda. O inimigo vai lá também e consegue fazer a pessoa, colocar ali um representante, colocar ali um ministro de Satanás. É. A gente estava ministro de Satanás olhando com pessoas. A pessoa até olha para cima, né? Deus me livre desse trem. Né? Mas é mesmo. Consegue colocar ali. E aí, não faz tanto efeito. Dois, não faz tanto efeito. Três, também não faz tal. Mas vai chegar um momento em que? E aí começa a fazer efeito. começa a fazer, e eu estava orando para ele, Senhor, olha, né, começa, mostra, abre os nossos olhos, faz a gente entender, né, Juliana, eu estava orando nesse sentido, preocupado, eu estava angustiado, ainda falei, eu ando angustiado, porque é uma luta daqui, é uma luta dali, eu fico olhando os irmãos, é, aí de repente você liga, é uma ligação de um lugar, outra ligação do outro, e a gente vê que o pecado está se instalando, a gente vê, e coisas assim que você não resolve com facilidade, coisas que você não resolve com facilidade, não resolve. Muito pelo contrário, você fala, nossa, ali agora para mexer, ali agora para mexer, meu Deus do céu, o que que vai? Quanto problema não vai dar aquilo que aconteceu ali? Quantos problemas não vão nascer aquilo que aconteceu aqui? Amém? E aí orando, Deus deu uma visão que tinha aqui, mais ou menos aqui, tinha um rolo de fio aqui, e bem no rolo de fio foi visto aqui no rolo aqui de fio aqui, a Juliana viu aqui assim, ela que era um urubu, mas interessante, no rolo de fio, né? No rolo de fio, bem assim no lugar onde estava. Era um urubu. Urubu, ou uma ave de rapina, um fosse que fosse, né, por esse lado de urubu, então vamos botar como sendo urubu mesmo. Mas era uma ave inimiga. Não era uma ave amiga, não. Era uma ave inimiga. E ela... A Juliana viu que ela tinha os pés dela em cima de um papelzinho, como é que é, Juliana? Um bloco. Era que era um blocozinho assim, e ela com os pezinhos dela, em cima do bloco. E aí, volta e meia, ela com o bico, ela vinha e escrevia ali no blocozinho e tirava. E aí vinha uma pessoa. Vinha uma pessoa que ela não sabe, não conhecia, não, a pessoa não era identificada. Mas vinha uma pessoa e recebia o papelzinho da mão dela e voltava. E ele ali, e ele aqui. Tranquilo. E ela percebia que era durante a reunião, ou não? O povo estava aqui, ou não? É isso mesmo? E aí eu falei, fiquei pensando, na hora eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Aí a Juliana, eu falei, comecei a pensar, medir, analisar as coisas, e comecei a lembrar de uma reunião que nós falamos aqui, que o diabo ele não deixa para depois não, ele paga à vista. Nós tivemos uma reunião, aí a Juliana disse, durante a visão, realmente, eu lembrei dessa reunião, durante a visão, ela lembrava da reunião, que a gente falava que o diabo paga à vista, ele não deixa para depois. O salário do pecado, a recompensa, é imediato. Né? Aí eu estava mostrando a Suzana esses dias um versículo que às vezes a gente pensa que não tem, mas tem. Em Colossenses capítulo 3, versículo 25. Colossenses capítulo 3, versículo 25, que diz assim: nós vimos agora mesmo que os olhos de Deus estão sobre nós. E nós vimos agora mesmo que os olhos de Deus estão sobre nós. E nós vimos. Aqui, né, nessa palavra que foi falada outro dia, que o inimigo ele paga à vista. Então, o que, que eu entendi, Arthur? Que ele estava... O que, que ele tinha no pé? Talão de cheque. E o talão de cheque deveria ser de uns 50 folhas. Não era um talãozinho de cheque fininho. Era um bloquinho até arrumado. E ele, com o bico, ele preenchia o cheque. Com o bico, interessante, né? Ele preenchia o cheque. E recompensava o salário. Salário, gente, é recompensa. Salário, ó, chegava, ó, muito bem. Pode vir receber sua recompensa, o salário do pecado. Agora você vê, o pecado estava aqui. O pecado está aí. Amém? O pecado, a gente pensa que já eliminou o pecado. Nós podemos pensar que o pecado está eliminado. O pecado está eliminado? Não. Não. E você é recompensado pelo pecado que você fez. O que está aí no versículo? Como é que é? Pega o microfone, por favor.
Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça.
Olha
que
aí.
Fez.
Quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que ele cometeu. O que mais?
E não há acepção de pessoas.
Isso. Outra tradução. Da Ana. Fala aqui. Quer ver?
Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas.
Quem fizer agravo, receberá o agravo, porque não há acepção de pessoas. Então, a igreja, ela está sendo julgada agora. Se ela cometer um agravo, quem que paga?
Capeta.
Se ela cometeu o pecado, homem, está ali. Ele está para recompensar você na hora. Porque você fez para ele, você serviu a ele e não serviu a Deus. Você serviu foi a ele. Olha aí para você ver. Então ele paga a parte dele e Deus paga a parte dele. Ontem eu falei lá, hein? Olha gente, como isso é interessante. Nós falamos lá em Nerópolis ontem que ou a gente serve, escravo, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o diabo. A Escritura diz claramente que a gente era escravo do pecado, ou seja, servo do diabo. Agora nós somos servos de Deus. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, ter muito cuidado. Eu não posso cometer pecado, ou seja, eu não posso cometer injustiça, eu não posso fazer agravo. Aí eu fui olhar no dicionário o que significa a palavra agravo. Né? Porque se você passar por cima sem analisar as coisas, vê como é fácil a gente pecar. Até a língua, essa quantidade de língua, português, inglês, francês, etc. Né? Até a quantidade de língua dificulta, porque você vê a palavra agravo, você não sabe o que significa, passa por cima, não tem dicionário. Você não sabe o que significa, passa por cima. Agravo. Tudo que você faz que agrava a situação da pessoa, agrava a pessoa. A pessoa está com raiva, você põe ela mais raiva ainda. A pessoa está triste. Se você não tiver cuidado, Deus disse, manda embora livre os oprimidos. Se você não tiver cuidado, o que, que você faz? Você agrava. Você oprime mais. Se a pessoa já estava maldita, se você não tiver muito cuidado, Suzane, você amaldiçoa mais ainda. Você agrava a situação dela. Ela está doente, ela adoece mais. Ela está triste, ela entristece mais. É fácil ou não é fácil? Pecar. O nosso caminho é estreito, o nosso caminho é difícil. E então a gente realmente tem que estar em comunhão com Deus o tempo todo, vigiando e tal, para não pecar, para não pecar. Concorda, gente? E tudo. Se você juntar as reuniões passadas, você juntar a reunião de Nairobi, juntar as reuniões que têm sido feitas esses últimos dias agora, tá? Gente, que coisa tremenda, ela escreveu um livro. Rapidamente. E soltar no mundo. Amém? E por que que ele estava aqui? Por quê? Nesse canto. Então tinha mais uma. O que que era, Juliana? Fala bem alto. O que que ele tinha no canto aqui? Hã? Ele achou tão bom aqui que todo mundo sai para ir no banheiro. Sabe onde era o banheiro dele? Aqui no canto. Por que que ele botou o banheiro bem aqui, Lázaro? Hã? Para não perder tempo. Para não distrair. Sabe? Você sai, vai no banheiro, tal. A gente não está percebendo a gravidade da coisa. Aí a gente sai, vai no banheiro, faz não sei o quê, etc. E ele não, ele, então achei interessante, ele faz a sujeira dele aqui mesmo, com a porta aberta, certamente. Para não perder, quem que quer receber mais cheque? Quem que quer? Mas que coisa, mas como Deus é tremendo, sábio para poder mostrar as coisas. Assim, Deus quer chamar a atenção da gente e dar uma visão dessa. E aí depois eu fui orar, aí que eu fui orar mesmo para valer. Não foi, Juliana? Aí que eu fui orar mesmo, eu desesperei. Porque eu fui entendendo. A visão, eu fui compreendendo a visão, falei, meu Deus, amém? Só Deus. Então, a igreja, ela vai desistir? Não. A igreja, ela vai alcançar a vitória? Vai. A igreja realmente tem que cantar, tem que louvar? Tem. Amém, gente? Mas vamos aproveitar o entendimento que Deus está nos dando, porque o que nos pode ajudar é o entendimento. O que pode nos salvar, porque o povo se perde por falta de entendimento. Mas ao entender, nós podemos reagir, não podemos? Quem pode, se Deus agir? O que nós vamos pedir? Haja, Senhor, haja por nós. Vamos reconhecer o pecado, vamos reconhecer, vamos admitir o pecado, vamos admitir que tem, vamos dizer, Senhor, apaga os meus pecados, até os que eu não sei. Amém? E outra coisa, Senhor, olha, se tem algum pecado que eu estou cometendo, alguma injustiça, algum agravo que eu estou cometendo, eu vou pedir ao Senhor, olha, porque eu não quero ficar aqui recebendo cheque desse né, desse demônio, não. Eu não quero, porque isso aqui, gente, significa doença, sabe, tribulação, maus negócios, significa desonestidade, significa angústia, significa tribulação. Esse negócio aqui, esse não é coisa boa, não. O salário do pecado é complicação. Vamos ser recompensados pelo que nós fizemos para Deus. Deus disse: comigo está a recompensa. Ninguém fica sem ser recompensado pelo bem que ele faz. Ah, que coisa boa. Amém? Então vamos mudar. Deus disse: olha, um copo d'água, né? Um auxílio que você dá, um elogio que você faz para a pessoa, sabe? Uma bênção, uma oração que você faz para a pessoa. Vamos trocar. Vamos passar a fazer a bênção. Amém? Vamos esforçar. Vamos fazer um esforço nesse sentido. Vamos começar a pagar o mal com o bem. Vamos começar a pagar o mal com o bem. Não vamos julgar, não vamos condenar. Vamos colocar em prática aquilo que vai nos permitir prosseguir, caminhar em paz, né, Marquinhos? Que vai permitir a igreja caminhar em paz. Nada, amém? Nada que for desonesto, nada que for injusto, nada que for, não pode ser o meu maior inimigo. Pode ser o meu maior inimigo. Nada que vá prejudicar ninguém. Nada que vá, sabe, agravar mais a situação das pessoas. Porque as pessoas já estão. Elas já estão angustiadas. As pessoas já estão aflitas. Já têm sofrido o suficientemente. Olha o exemplo que Jesus deu. Ele chegou e viu todo mundo sofrendo. Jesus viu todo mundo precisando de ajuda. Jesus chegou e disse: olha, não é um, não, são todos que estão precisando de ajuda. Todo mundo peca e todo mundo recebe o cheque do capeta, amém? E eu estou aqui para ajudar vocês. Eu vim para tirar o pecado de você. Se eu tiro um pecado seu, sua vida melhora. Se eu tiro dois, sua vida melhora mais ainda. Se eu tirar três, e você já pensou se eu tirar todos os seus pecados? Porque eu, o Senhor, sou o que tiro o pecado. Que coisa boa. Amém, gente? Amém. Olha, o que eu tinha de versículo para mostrar para vocês, eu não botei nenhum. Nem começamos a ler a escritura para começar a pregar. Amém? Mas nós podemos parar. Deixa para outra hora a sequência de tudo. Amém? Valeu! Não valeu? Pronto. Então, a gente precisa ficar mais esperto com relação ao pecado. Nós não podemos mais pecar. Amém? Se eu pecar, a escritura diz que se eu pecar, eu estou servindo ao diabo. Quem peca, serve ao diabo. Por isso é que ele recompensa. Amém, filha? Nós não podemos pecar. Nós somos um povo que peca, mas nós somos um povo que não podemos pecar. Amém? Eu achei muito interessante esse detalhe. Sabe, o povo já sofre mais. Todo mundo já sofre mais. Todo mundo sofre. Concorda? Né, Ares? Todo mundo sofre, e muito. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos ter misericórdia desse povo. Nós vamos ter pena desse povo. Nós não vamos, fazer um propósito. Se depender de nós não vamos piorar a situação de ninguém. de ninguém. Não vamos agravar a situação de ninguém. Amém? Amém, gente? Amém. Adriana, Deus falou conosco?
Falou muito, né? Falou assim, achei interessante demais o senhor falando, né? Nós somos resistidos, né? E que isso tem impedido o agir de Deus, né? Aí o senhor perguntando, o que é que nos resiste, né? São os nossos pecados, né? Os nossos inimigos. Então, tudo isso impede, né? Até mesmo as nossas orações de chegar, né? De chegar a Deus, né? Então, fica assim, um elo cortado, né? Fica difícil de Deus poder fazer alguma coisa por nós, né? Por causa dos nossos pecados. E como foi mostrado na visão, né? Apaga é na hora, né? Ele vem e já preenche ali o cheque na hora e já tem a recompensa do pecado, né? Como foi falado, né? Por que muitas vezes a gente sente, né? Como o senhor falando, a igreja, né? Doente, a igreja desanimada, a igreja com tantos problemas, né? E a gente fica, às vezes, sem entender, mas como Deus tem mostrado, né? Que tudo isso é em virtude do pecado.
Amém.
Né? Como foi falado.
Sabe, amanhã eu dou sequência nessa direção. Eu dou não, porque eu sei que a palavra vai ter que correr nesse rio. Ela tem que correr nesse rio, porque tem muita coisa, com certeza, para Deus falar. Mas, é não servir a Deus. O pecado distancia você de Deus. O pecado afasta você de Deus. Você fica sem defesa. Né? Mais alguma coisa?
Outra coisa que me chamou a atenção também, né? O senhor explicando que a gente precisa ser sensível, né?
Isso, sensível.
A gente precisa saber, assim, sentir quando é que a gente está... aquela atitude nossa, isso, né? Aquele procedimento. Se com aquilo a gente está servindo a Deus, se a gente está servindo ao diabo,
isso,
né? Quem é que está agindo ali no momento, né? Isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes a gente se torna insensível. Né? E naquele momento...
A escritura fala, né? As pessoas se tornam insensíveis.
A gente se torna insensível. E essa questão do agravo, né? A gente acaba agravando a situação, né? A pessoa já está oprimida, já está, né, chateada. E a gente agrava mais ainda aquela situação.
O mundo faz isso o tempo todo. O mundo faz isso o tempo todo. Com as propagandas, com tudo. Quanta tribulação dentro das famílias, nas casas, tudo hoje por causa dessas coisas, que vem agravando cada vez mais a vida na terra, tornando a vida insuportável. Amém, gente? Que coisa tremenda.
Amém. Nossa, irmão, foi tremendo. Realmente é isso mesmo. O inimigo vem...
Essa reunião, Carlinhos, vai por...
Nossa, se Deus quiser.
Por site. Como chama?
Por site.
Povo de Deus, com né? Outro dia uma pessoa ligou, falou, eu tenho que consultar, hoje eu estava numa aflição, uma pessoa ligou, estava numa aflição, numa angústia, e estou aqui atrás do povo de Deus para ver se eu arrumo alguma coisa. Eu falei, só se o Carlinhos pôs aí.
Vai estar lá em breve. É isso mesmo, o inimigo vem, ele se instala... O pecado se instala num, dois, tal, não tem problema. Mas chega num ponto que começa a ter efeito na igreja, né? Eu estava até comentando hoje, era para nós sermos um povo tão... Viver tão bem nessa terra, né? E a gente vai ver, o pecado resiste a gente, não deixa que nós tenhamos uma vida muito melhor do que nós temos hoje. E quando a gente estava cantando ali, no início do louvor, estava falando, né? A palavra de vitória. E nós temos ouvido uma palavra que realmente... tem aberto os nossos olhos e tal. E eu perguntava, mas por que essa resistência toda? E realmente o pecado vem e impede a gente de prosseguir, de conhecer mais a Deus, impede a gente de ser sensível a Deus, de conhecer mais, de ter mais de Deus. Eu achei interessante o detalhe aí do urubu, né? Ele não pede nem para sair, para ir no banheiro, ele pede tempo. E a gente, às vezes, a palavra que é para nós, que nos dá a vitória, a gente não leva tanto em conta, deixa passar, e sai para ir no banheiro, pede 10, 20 minutos. O inimigo, ele não pede tempo, não. Ele está ali, e a gente, o salário que vem, tribulação, angústia, tristeza, negócio errado, problema que não tem a coisa.
Pois é, aí o que, que nós falamos no começo? Como é que você pode louvar a Deus, exaltar a Deus? Por isso que fica aqui, o louvor aos retos. Então isso aqui não funciona. Aí de repente vocês ficam sem saber por que da dificuldade. Por causa do pecado. Até entre vocês também. Então, aos retos, aos justos, convém o louvor. Ao outro, não. Não convém, nem convém. Amém?
Amém. Amém. Amém.
Júnior.
Observando assim, como é que Deus fala assim, que, né, como é que Ele ensina a gente, como é que Ele tem nos ensinado tudo, né? Tudo. Se a gente observar a sequência das reuniões todinha, é para que a gente sirva a Deus, né? O senhor perguntou quarta-feira, para que você está aqui hoje? Para que você vem aqui? Para servir a Deus, para anunciar o reino de Deus, né? Mas a resistência, ela é grande, ela é violenta mesmo. Então, eu achei interessante mais, até que a Diana falou, ter essa sensibilidade, né? Se alcançar essa sensibilidade, porque senão aí se atropela tudo, aí se agrava tudo, aí se piora, e o diabo está pagando seu pecado, e vai vivendo e não presta atenção, vai para o banheiro, tanta coisa, né? Por quê? Por causa do pecado. E esse viadeiro, pedir a Deus, ajuda, Senhor, tira, como o Senhor falou aqui hoje, apaga o meu pecado, tira o meu pecado, me ensina, para que esse inimigo saia, né? Que Deus possa um dia mostrar que ele saiu daqui, né? Que ele possa, nós queremos que esse leve o banheiro, leve tudo.
É, nós queremos louvar a Deus, deixa, né, o pecado sai do nosso meio, né? Para a gente poder louvar a Deus, exaltar a Deus, né? Para a gente poder fazer alguma coisa que agrada a Deus. Vamos prestar bem atenção, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar em sentido contrário. O inimigo não vai poder nos resistir. Quem poderá nos resistir? Né? O inimigo não vai poder nos resistir. Com certeza. Se a gente não tiver pecando. Se nós combatermos o pecado, o inimigo não vai poder resistir. Ué? Concorda? A única coisa, foi falar no começo da reunião, que pode nos impedir é o pecado. Amém? Eberson. Amém? Pronto? Amém. Amém. Então, né? O Wellington, uma observação? Passo para o poeta lá. Pente.
Amém. É, ainda bem, né, que nós descobrimos o que pode nos resistir, né? É o pecado. Eu concordo com o senhor. E no começo da oração, a gente leu até um versículo aqui, porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos, né? Então, vai estar resistido, mas eu já terminei. Amém. É, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que combater o pecado que tem impedido nosso meio de alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Então, a gente tem que, todo mundo. Então todo mundo tem que conscientizar que evitar o pecado, lutar contra o pecado, não menosprezar o pecado, Né? Ele é o grande vilão das nossas vidas, né? Então, é isso aí. Até o sangue. Porque não tem como a gente entrar no reino dos céus, não tem como Deus fazer as coisas por nós se a gente não deixar de pecar. Você vê que todo mundo dá uma pecadinha aqui, outra pecadinha ali, e vai tocando, você vê. E o inimigo quer isso mesmo. Todo mundo às vezes espera um pecadão, né? Mas não é, às vezes é, a gente tem que ter essa consciência, purificar, né? A palavra parece que esses dias tem sido falado, purificar o nosso corpo, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a gente ser templo santo de Deus, para Deus poder fazer a obra dele, senão não vai fazer. Amém.
Alguma observação? E aí, João Paulo? Assim, eu estava comentando com a minha mãe, até o capeta está pagando, né, pai? À vista. Até o capeta está pagando à vista, direitinho. Né? Enquanto a gente, às vezes, né, deve às pessoas, dá cheque sem fundo, né, não paga o boleto, os títulos. É uma vergonha o diabo pagar à vista. É. Esse tempo atrás foi lá cortar a minha energia lá, porque eu não tinha pago a energia. E o diabo pagando à vista, né? Direitinho. Mas é, realmente é igual o pessoal falou, não tem jeito não. O preço do pecado é... Eu não sabia desse detalhe. A reunião hoje explicou que é pago rapidinho, né? Ainda bem que os meus de semana passada já passou, então não paga mais, né? Hoje eu quase não fiz, então. Né? Não tem nada para receber. Mas. A gente procura, assim, buscar a Deus, né? Só quando o trem está bem complicado mesmo, né? Então, volta e meia, assim, às vezes. Você vê um irmão sumir, é porque tá bom as coisas para ele. A hora que você vê ele meio rodeando, voltando, é porque as coisas. Está dando uma apertada, né? Então é porque realmente a coisa, a gente faz o pecado e as coisas começam a coisar tudo e a gente não sabe o que é, mas é o preço. Nós estamos sendo recompensados pro patrão que a gente está trabalhando, né? Nós temos dois os patrões, ou é o diabo ou Deus. Quando você trabalha pro diabo, você recebe em dia. E Deus também paga em dia. Só que a gente está trabalhando para a pessoa errada, né? E eu tô com a conta cheia, pai. Muito. Eu tenho muito cheque para receber, viu? Então, realmente, mesmo eu chegando atrasado, eu entendi. Entendi. E o louvor não está ruim, não, pai. O capeta não sai daí, ó. Ele não está incomodando, não. Tá ali, ele está perto da bateria, né, Fernando? O banheiro ali, ó. O banheiro é encostado ali na bateria.
Mas eu queria, assim, dar uma ajuda, né? Dar uma esperança. Que, na verdade, eu acho. Preocupar com o quanto, às vezes, se você olhar para trás, você vê o quanto de coisa errada você já fez. O que que Deus faz? Deus diz assim, quando ele liberta você, tira você aqui do poder, porque quando você está recebendo aqui, Alisson, você está sob o poder dele, você está servindo ele, você está trabalhando para ele. Se Deus te libertar para cá, ele não tem direito de vir cobrar de você nada. Deus perdoa todos os seus pecados. Se Ele perdoa todos os seus pecados, você não tem que pagar nada. Viu? Então, se você largar de servir o diabo e falar, não, Senhor, eu quero agora, eu tenho consciência. Eu vou servir o Senhor com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Então, o que aconteceu com os meus pecados? Com tudo que eu tinha aqui Deus perdoa. A partir do momento que Deus me perdoa a dívida, eu não tenho que pagar nada. Não tenho que receber nada aqui. Então, ponha no seu coração de servir a Deus. Ponha no seu coração, larga, né, fala não ao pecado. Se por acaso você pecar, o que, que você vai fazer? Imediatamente, Senhor, me perdoa. Porque antes que o inimigo venha recompensar, Senhor, me perdoa. Eu fiz o que não devia. Pequei, Senhor. Pequei. Não foi propositadamente. Você foi tentado, foi levado a fazer aquilo. Aí sim, aí eu acho que a igreja vai caminhar com muita, muita graça. Por quê? Porque, olha, não foi premeditado, não foi propositado. Porque uma coisa que realmente entristece é quando você vira as costas para Deus e fica aqui servindo o inimigo. Servindo. Está errado e continua errado, né? Então, ponha no seu coração servir a Deus. Assista, vê se consegue assistir mais algumas reuniões durante a semana, e aliás, nesse final de semana, e Deus, se você não assistir, escuta pelo menos o CD, eu tenho certeza que você vai, nesses 3 dias, Deus ainda vai falar muito conosco a respeito desse assunto, amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus, obrigado, Senhor, por nos ter aberto os olhos. Obrigado, Deus, porque realmente, se o Senhor não nos salvar, quem que pode nos salvar? Né? Se o Senhor não fizer por nós, quem vai fazer? Olha só, se o Senhor não tiver misericórdia de nós, se o Senhor não agir, ninguém pode nos ajudar. Na verdade, é o Senhor que nos salva. É o Senhor que tira o pecado mesmo de nós. Obrigado, meu Pai, por esta reunião. Obrigado por entendermos o quanto nós precisamos do Senhor. O quanto nós dependemos do Senhor. O quanto é ao Senhor que nós devemos invocar, fazer orações, súplicas. É o Senhor que nós devemos pedir para que nós possamos servir ao Senhor, nunca ao diabo. Nunca Satanás venha nos assalariar, nunca ele possa ter liberdade de vir recompensar pelo mal que nós pedimos. Que isso não ocorra, né? Que isso realmente não aconteça de jeito nenhum, Senhor, né? Que o inimigo não tenha essa liberdade de vir nos recompensar. Olha só, Senhor, como isso nos entristece, de saber, né, que o inimigo vem nos recompensar pelo mal que a gente faz. Nós não queríamos, Senhor, de forma nenhuma, que isso viesse a ocorrer entre nós, né? Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos abençoe. Permita, Senhor, porque eu tenho certeza que a igreja que está aqui entendeu e ela se arrepende. E ela se arrepende do mal que porventura ela tenha feito. Né? Que o Senhor nos perdoe para que nós não tenhamos que ser recompensados pelo mal que nós fizemos. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. É bom saber que a vitória está aqui. É bom saber, ó Deus, que nós temos ouvido uma palavra de vitória. Que nós temos ouvido um cântico de vitória. E que nós podemos muito bem, Senhor, realmente resistir o pecado. E ele fugirá. Né? Nós vamos resistir e ele jamais terá esse lugar aqui no nosso meio. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que nós possamos louvar ao Senhor, para que toda a igreja louve ao Senhor, dê graça ao Senhor pelo bem que ela ganhou, que a igreja possa, ó Deus, louvar ao Senhor pela graça que ela recebeu, pela obra que ela viu o Senhor fazer. Obrigado, Jesus, obrigado. O Senhor pode ter certeza, Senhor Deus, nós te louvaremos, nós daremos graça, Senhor, pela salvação. pela misericórdia do Senhor, pela mão estendida sobre nós. O Senhor sabe que nós somos fracos e pecadores. O Senhor sabe que nós não podemos caminhar sem o Senhor. Sem mim, nada podereis fazer. É verdade, Senhor. Nós te louvaremos, Senhor. Nós bendiremos o teu nome. Exaltaremos o Senhor neste lugar. Amém, Jesus. Amém. Oh, amém. Amém. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor. Como o Senhor merece. Como o Senhor merece. Como o Senhor nos tem guardado. É por causa do Senhor que nós não somos consumidos. É por causa do Senhor que nós não somos destruídos. Como é bom saber, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Amém.
Santo de Deus, declaramos as suas maravilhas. É o Espírito se manifestará. Esses dias trazendo.